A partir de agora, na Rádio AM, Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.
Vamos debater a partir de agora a questão esportiva Copa do Mundo 2014. O técnico da seleção, o Felipão, acabou de apresentar para todo mundo a lista dos convocados. Vamos começar aqui pelos goleiros. Júlio César, Jefferson e Vitor. Os zagueiros, né? Nós temos o Thiago Silva, Davi Luiz, Dante e Henrique. Os laterais direitos não tem novidade. Daniel Alves e Maicon. Os laterais esquerdos, Marcelo e Maxwell. Volantes são Ramires, Paulinho, Luiz Gustavo, Fernandinho e Hernanes. Para frente tem Oscar e William. E os atacantes são Bernard, Neymar, Fred, Hulk e Jô. E nós temos hoje conosco para abordar a questão o professor Nilson Lage, que é especialista em mídia, especialista em comunicação, e vai comentar com a gente a importância desse espetáculo midiático que nós temos pela frente. Muito boa tarde, professor Nilson Lage.
Boa tarde. Bom, do ponto de vista da mídia, o espetáculo está armado. Agora, a interpretação do espetáculo é que é o problema. A coincidência da Copa do Mundo com as eleições faz com que uma coisa interfira na outra. Evidentemente, a campanha, não vamos ter Copa, ou as campanhas contra a Copa, são campanhas políticas que não tem que ver com a Copa. Obviamente, a Copa ela se realiza e com uma torcida entusiasmada, como certamente vai estar, e se não fosse a questão das eleições, ela não suscitaria esse tipo de campanha. Isso é bastante claro. No argumentação de custos, toda essa argumentação que se levantou agora, como se levantou contra a Brasília, como se levantou contra qualquer despesa pública, sendo que Brasília foi uma grande despesa pública, essa não é, porque a despesa mais grande é privada, mas de qualquer maneira a campanha se refere à eleição. E ela, eu acredito que ela vai se limitar à parcela da população que está mobilizada desde já para a eleição, que é uma parcela pequena. A maior parte da população não está tomando conhecimento disso por enquanto. Está mais preocupada realmente com o campeonato de futebol.
Professor, o senhor acha que o resultado da Copa dentro de campo, o Brasil sendo campeão ou não sendo, pode afetar lá em outubro nas eleições?
Bom, essa é uma questão complicada. Há uma corrente de público que acha que se... Há uma corrente de analistas que acha que uma derrota esportiva perto assim da eleição afetaria o governo que está no poder. Mas eu acho que isso aí depende muito da estratégia de campanha que seja usada. Pode ser que uma vitória beneficie a candidata que está no governo, a reeleição, a Dilma. Pode ser que ela saiba tirar proveito até de uma derrota. Isso é uma questão, dos marqueteiros dela, é uma questão do discurso que ela vai levantar com relação a isso. Agora, evidentemente, uma vitória seria para ela um sinal positivo, quer dizer, não haveria assim um pessimismo da população, uma decepção. A ideia de decepção, que é uma ideia que toda a campanha eleitoral da oposição no Brasil está sendo feita na base da decepção.
Professor Nilson Lage, um outro foco para a questão é a abordagem das comunicações, da responsabilidade social dos serviços de comunicação no país com relação a um condicionamento da nossa população para este grande evento que, para nós, se inicia oficialmente hoje com a convocação dos 23, são 23 ou 30 convocados, são 23 convocados hoje, mas... nós temos uma forte presença dos veículos de comunicação para condicionar a nossa população para este evento e também uma responsabilidade muito grande por parte das próprias agências de propaganda, as agências de publicidade no Brasil, que através até dos filmes, dos comerciais, também condicionam a nossa população para o grande evento que nós temos pela frente. Nós tivemos aí já uma campanha muito forte, iniciada aí com a famosa hashtag Não Vai Ter Copa, mas nós já estamos vendo a contrapartida, que é a hashtag Vai Ter Copa Sim. Como é que o senhor avalia, professor, esse contexto do condicionamento público para este grande evento que é a Copa do Mundo?
Olha, como eu lhe disse, eu acredito que o condicionamento não vai ter Copa se destina a uma minoria. A maioria acha que vai ter Copa e nem imagina a hipótese contrária. Isso é ponto pacífico. No caso da mídia, há alguns problemas, algumas questões muito interessantes. Uma delas é a presença da FIFA. A FIFA assumiu publicitariamente ou publicamente, né? A partir de um determinado momento, a Copa deixou de ser Copa do Mundo, passou a ser Copa da FIFA. A FIFA assumiu a Copa do Mundo como coisa dela. E passou a impor que a FIFA, que ela seja, que eu acredito que mais em duas Copas não haverá mais Copa do Mundo, será a Copa FIFA. A FIFA age como um Estado, ela apropriou-se da marca Copa do Mundo e agora isso cria um problema de conflito, porque ela passa a licenciar determinados produtos em propaganda e, portanto, a não licenciar outros. Esse é um problema que começa a aparecer agora e de agora em diante será marcante. Quer dizer, os autorizados a ter a Copa FIFA e os não autorizados a ter a Copa FIFA. Até há pouco, a Copa do Mundo era um espetáculo mais ou menos universal e o máximo que havia era uma concessão de televisão via... Havia cinco organizações no mundo que assessoravam ou montavam as redes de televisão para a América Latina, para a Europa, para a Ásia, e esses contratos eram feitos com essas distribuidoras gerais. Agora não, está sendo feito diretamente pela FIFA, que passa a ser como um Estado, passa a ter faturamentos e cobrar dividendos, etc. Isso aí é um fato que, no aspecto publicitário, quer dizer, no aspecto que o publicitário, na verdade, é que controla a comunicação, nesse aspecto passa a ser relevante no momento.
Professor Nilson Lage, sem querer abusar da sua capacidade de análise e de resumo das suas avaliações, professor, o que o senhor pensa, professor, a respeito da famosa questão do legado da Copa do Mundo e dos reflexos positivos que a Copa do Mundo pode trazer economicamente, socialmente e esportivo, tanto no ponto de vista do esporte como um todo, né, que faz parte de um contexto que o senhor acabou de se referir da FIFA, mas como também o do cidadão que vai ao estádio presenciar o espetáculo esportivo do futebol com os novos estádios que nós vamos, que nós já estamos fazendo uso aqui no país.
Olha, foi feito um investimento pesado nesses estádios. Esses estádios têm um padrão de conforto que não era o usual, pelo menos um conforto aparente. Eu não sei como isso será preservado, porque cadeira, por exemplo, em estádio, eu não sei quanto tempo dura, considerando o tipo de público que frequenta estádio, o tipo de comportamento que as torcidas organizadas têm, eu não sei como isso funciona, mas de qualquer maneira eles arrancam até a privada do banheiro, imagina. Né? Então é complicado a gente dizer alguma coisa sobre o que vai acontecer com eles. A população em si, ela gosta do futebol, um grande número de pessoas gosta de futebol, outras não gostam, mas de qualquer maneira o esporte é um elemento de polarização e extremamente poderoso. Observe que as pessoas se fanatizam, elas chegam às lágrimas, né, discutindo isso, que eu sempre achei muito interessante, porque eu sou incapaz de fazer tal coisa. Mas de qualquer maneira, o esporte tem esse papel catalisador. Então, isso significa que ele, veja bem, ele alienaria as pessoas dos seus problemas cotidianos. Em tese, uma Copa do Mundo faria com que as pessoas deixassem de se preocupar tanto com seus problemas cotidianos. Então, seria um fator, historicamente dito, é o ópio do povo, né? Seria um fator alienante. Né? No momento, isso antes de uma eleição também é muito interessante, porque meses antes de uma eleição vem um processo, uma espécie de atrativo, né, que atrai as pessoas para uma problemática completamente diferente da problemática política que vai ser discutida na eleição. evidentemente, a problemática do futebol pode interferir simbolicamente na problemática do dia a dia.
É, se bem que, né, nesse nosso caso, a Copa do Mundo no Brasil está atraindo e está causando um debate muito forte para diversos outros problemas, que é o contrário daquilo que se esperava, de que é alienante ou o próprio ópio do povo nesse momento, né, professor?
É, sim, isso aí eu tenho a impressão que isso desaparece a partir do momento em que a competição, se aproximar a competição, quer dizer. No momento que as pessoas passarem a se voltar para o que vai acontecer em campo, né, o extracampo vai se diluir, vai perder, pelo menos para essa parcela da população, vai perder o significado. E quem tentar suscitá-lo vai ser olhado com repulsa. Eu tenho a impressão que quem se manifestar contra vai encontrar uma resistência muito grande da população em geral, que está motivada. Observe-se que essa campanha contra a Copa, ela é muito poderosa. Ela foi feita com grandes recursos financeiros e ela é internacional. Ela foi veiculada no exterior, intensamente. Eu tenho notícias de que governos da Alemanha, da França, estão recomendando às pessoas que venham para cá com muito cuidado, que não venham ver o jogo, que o Brasil é muito violento, porque vai haver uma revolta. Isso está sendo muito divulgado no exterior. E faz parte de uma campanha, como eu lhe digo, eu disse, eu já tenho dito aqui, o Brasil hoje é um país importante no mundo, está numa posição muito, está numa posição em cima do muro, né, em cima de um muro, e todo mundo quer tirar de cima do muro e jogar para um lado ou jogar para o outro. Isso aí está sendo usado, mas eu tenho a impressão que ao aproximar-se o jogo, a coisa vai desaparecer para renascer adiante. De uma forma talvez um pouco diferente, caso haja uma solução, uma vitória, ou quase isso, que é uma semifinal, pelo menos, da seleção brasileira, ou caso não. Se ela for eliminada de início, por exemplo, a problemática real acende muito mais rápido, né?
Tá certo, professor Nilson Lage, muito obrigado pela sua participação conosco no programa de hoje especial sobre a Copa do Mundo. E uma excelente tarde para o senhor professor Nilson Lage e até a próxima semana.
Até a próxima semana, tchau.
Vamos acompanhar então uma análise do Brasil nas Copas do Mundo com Aderbal Machado a partir de agora.
E agora, o comentário de Aderbal Machado.
Depois de 64 anos, o Brasil sedia uma nova Copa do Mundo. Na última, em 1950, sofremos uma das maiores decepções do futebol. Perdemos para o Uruguai em pleno Maracanã, precisando apenas empatar para conquistar o título, porque as regras da época eram diferentes das regras de hoje. Perdemos por 2-1. Engraçado e trágico, e irônico, num gol do atacante Di Guia, numa distração do goleiro Barbosa, que foi conversar com o zagueiro, se descuidou e Di Guia marcou. Depois daquilo, o Brasil se superou e conquistou 5 campeonatos. É o único penta da história das Copas e o único país que participou de todas as Copas. O Brasil fez Copas horríveis, como a de 1966, quando já bicampeão do mundo em 2 Copas consecutivas. Em 58 na Suécia e 62 no Chile, formamos talvez uma das piores seleções de todos os tempos e nem passamos das oitavas de final da Copa da Inglaterra. Novamente houve a superação. Em 1970, conquistamos o tricampeonato com uma das mais fantásticas seleções de todos os tempos. Daí para frente, 1994 e 2002, chegamos ao penta. Em 2 Copas, aliás, onde entramos extremamente desacreditados, muito longe das enganosas euforias de 1982 e 1986, anos até em que entramos como favoritos, tínhamos uma excelente seleção nas 2 Copas, jogamos muito e perdemos melancolicamente, atribuindo-nos até o título, para quem se lembra, de campeões morais. A participação do Brasil em Copas do Mundo, portanto, medeia a relação entre o fantástico e o medíocre, o péssimo e o excelente. Perdemos copas que tínhamos como ganhar, não podíamos perder, como a de 1950, e vencemos copas em que não éramos, por nenhuma hipótese, os favoritos, casos de 1994 e 2002. A deste ano no Brasil, a pouco mais de um mês de distância para começar, mantém o sonho do hexacampeonato um feito realmente extraordinário para o país. Mas temos hoje ingerências, como as ingerências políticas de 1970, quando os milicos metiam o nariz até na convocação de jogadores, como o presidente Médici, que impôs Daril e recebeu um chega para lá de João Saldanha, que era o técnico, que proferiu a famosa frase: o presidente nomeia ministros, eu convoco jogadores da seleção. A ousadia custou nada mais nada menos que o cargo de Saldanha. Havia formado ele um time de grandes atletas, chamados as Feras de Saldanha, fez um belo trabalho, mas pisou no lado político. Entrou Zagallo, que com nada de bobo manteve a base de Saldanha e, claro, convocou Daril para garantir o cargo e a simpatia do então presidente militar. No fim, vencemos bem e fizemos uma das melhores copas de todos os tempos. Mas as ingerências de hoje não são sobre convocação. Elas se situam na imensa estratégia de superfaturamento de obras, coisas de faraó, a um custo futuro maior, aliás, do que o custo de agora. Muitos dos estádios sensacionais ficarão às moscas depois da Copa, nem para futebol de várzea servirão, pois que sua estrutura será por demais cara se mantidas por algum clube ou instituição. Precisávamos mais de saúde, de educação, de segurança, de habitação? Pode ser, mas assim como a África do Sul, como outros países que se candidataram e sediaram Copas do Mundo, não se pensa nisso na hora de capitanear um evento dessa grandiosidade. A dúvida fica na cabeça de todos nós. Valerá a pena gerar uma euforia cívica de benefício político com vantagem para o governo, como no tempo dos militares vencendo a Copa? Ou será melhor perder e ensinar a lição da humildade e clarear a cabeça dos que imaginam que o futebol é mesmo a pátria de chuteiras, como disse, aliás, o genial Nelson Rodrigues? Para terminar, eu quero deixar aqui, nada a ver com futebol nem com Copa, um questionamento para os ilustres deputados participantes aqui desse programa. A propósito da brutalidade da morte por linchamento de uma mulher por ser confundida com sequestradora de crianças, ainda que fosse ela mesma culpada, não é e nem jamais será a maneira de se praticar justiça. Barbáries precisam ser prevenidas e evitadas a qualquer custo. Mas como é que se pode fazer isso quando dá muito medo saber que isso pode acontecer com qualquer um? É preciso acabar com essa maluquice de as pessoas poderem fazer por internet qualquer ilação, imaginar qualquer coisa e provocar assim essas tragédias. Alguém não gosta de você, e isso acontece em todos os momentos com todas as pessoas, resolve colocar na internet uma calúnia qualquer, fazer uma acusação qualquer, difunde por lá, e você sofre as consequências que pode ser, sim, uma tragédia dessa. Mas é preciso, e aí é que vem o questionamento que faço. Antes e acima de tudo, é preciso fazer com que a justiça funcione, que as leis punam de verdade, que o sistema prisional mude e melhore muito para o povo acreditar que possa viver honestamente, que a segurança do cidadão seja uma garantia constitucional cumprida, assim como o pleno acesso àquelas coisas sociais que todos queremos e precisamos: educação, saúde, segurança, saneamento, moradia, um salário justo que, conforme prevê a Constituição, seja suficiente para uma família sobreviver, mas no Brasil é piada. É preciso, antes e acima de tudo, que vale a pena ser honesto, que vale a pena trabalhar para manter a família, que não seja, enfim, mais atraente no Brasil, e isso é, ser traficante, trambiqueiro, corrupto, atravessador, agiota, contrabandista, assaltante, grileiro, abigeatário, peculatário, improbo, pastor dinheirista, porque há bons pastores, é bom separar o dinheirista do bom pastor. Enfim, o Brasil precisa mudar muito nesse sentido. Mas antes disso, precisa mudar a cabeça do povo, do cidadão. Porque se o cidadão e o povo não mudarem a cabeça, o Brasil não muda e a tendência é piorar. A opinião de vocês, por favor.
O comentário de Aderbal Machado.
E quem está conosco para comentar também e fazer uma análise dessas relações políticas, sociais e econômicas da Copa do Mundo é o deputado Neudi Sareta. Ele é presidente do Fórum do Esporte aqui na Assembleia Legislativa. Sim. E tem se dedicado bastante à questão esportiva aqui dentro do Legislativo. Muito boa tarde, deputado Neudi Sareta.
Boa tarde, Rocha. Boa tarde à equipe que está aí nesse bate-papo, nessa conversa, nesse debate. Um prazer estar conversando com vocês e conversarmos um pouco aí sobre esse tema importante do esporte e da Copa do Mundo aí.
Nós já tivemos a participação do professor Nilson Lage, que fez uma análise muito ponderada, inclusive colocando a grande questão que é o entusiasmo que a Copa do Mundo gera e que contagia o brasileiro e que, de fato, o movimento não vai ter Copa é um movimento muito limitado no contexto da nossa opinião pública e que realmente a Copa do Mundo deverá acontecer e o sucesso ou o fracasso depende dessa convocação do Filipão, né?
Na verdade, na parte do campo, realmente depende dessa convocação que o Filipão acabou aí de anunciar agora pela manhã. Agora, na Copa em si, fora do campo, vamos dizer, a Copa como evento, como país, essa depende realmente de como, né, toda a população tiver a receptividade dessa Copa, o resultado de todos os serviços também que envolve uma Copa, do recebimento das delegações, da torcida, tudo isso faz parte de um conjunto. A Copa, ela tem opiniões a favor ou contra, isso faz parte da democracia. Agora, o grande fato é que ao buscar a Copa, houve uma comoção nacional para que, de fato, a Copa saísse no Brasil, havia as torcidas organizadas e não houve nenhuma reação naquele momento. Pelo contrário, a reação era tudo no sentido de buscar a Copa, ai do Brasil se não conseguisse a Copa. Como a Copa veio, ela vem com os seus ganhos e também com os seus ônus, é claro. Eu acho que está aí, tem obras que foram motivadas, adiantadas, que não são propriamente para a Copa, obras de transporte urbano, de mobilidade, mas que com a Copa elas ganharam uma agilidade maior na sua execução. A questão dos estádios também tem toda essa discussão da melhoria da infraestrutura. Então, acho que o que cabe agora é a gente torcer, porque a Copa está aí, foi decidida, vai ter, torcer para que ela seja um evento realmente de sucesso em todos os seus aspectos, já que no plano econômico ela está trazendo resultado, houve muita movimentação da economia, de empregos, e com certeza vai vir mais ainda até o final do evento.
Deputado, e o senhor, como torcedor, o que espera da seleção brasileira para essa Copa?
Olha, eu espero, claro, como todo torcedor brasileiro, nós não gostamos nem de ficar vice, né? Imagina não ficar nem vice. Ou seja, esperamos realmente que o Brasil, jogando em casa, possa ser campeão. A gente sabe que a Copa é um torneio, né? E quando chega ali no mata-mata, né? Quem tiver ali no momento melhor preparado é que leva. Então, mas jogando com o fator casa, com a torcida, com a expectativa de um bom grupo aí fechado, né, pelo Filipão, a equipe também fechada em torno do treinador, a própria a torcida brasileira, que tem sempre bastante restrições aos treinadores, parece que assim, se fizer uma pesquisa hoje, tem uma ampla aceitação do treinador da seleção. Então, acho que tem condições aí sim de fazer bem uma ótima Copa, como foi a Copa das Confederações, e poder, se Deus quiser, chegar à final e ficar com o título para o Brasil.
Bom, deputado, uma coisa que me chamou a atenção também foi o surgimento, o aparecimento de muita gente aí, é considerada celebridade, né? Que se considera celebridade no Brasil, se colocando contra a realização do Mundial aqui no Brasil, criticando aqui, criticando ali, e inclusive da classe política, o próprio deputado Romário, que está lá graças ao futebol, né? Graças ao futebol, ele foi eleito deputado federal, né? E está hoje, inclusive, se lançando a senador pelo Rio de Janeiro, graças à fama que conquistou no futebol, e criticando a Copa de todas as maneiras possíveis, o que eu acho realmente uma situação contraproducente, porque quando há algum tipo de questionamento a se fazer, seja aqui ou ali, tudo bem. Agora, criticar abertamente, se posicionar contra e tentar induzir o povo a se posicionar contra a Copa do Mundo, inclusive com movimento na rua, isso aí fica um pouco complicado, né, deputado? O senhor acha, deputado, que algumas dessas pessoas aí não vão mudar de opinião no momento em que se iniciar efetivamente o Campeonato Mundial?
Olha, eu acho que essas que estão, vamos dizer, já fechadas por uma razão, às vezes até mais até de posicionamento político, esse ano também tem eleição da presidência da República, de governadores, então muitos também estão usando isso como, vamos dizer, o seu posicionamento político, eleitoral, né? É claro que as opiniões, elas têm que ser respeitadas, independente de qual seja. Agora, o ideal de vamos dizer, dessas celebridades, dessas pessoas, seria que então já tivesse feito esse momento, essa força para a Copa não vir lá atrás, em 2008, 2007, porque agora, de fato, a Copa está decidida, está aqui e está começando. Então, agora não tem mais, não é um processo de volta, qualquer voz no sentido de não ter Copa, é uma voz que nesse momento já passou o momento de ser assim. Agora ela está aí, então nós temos que torcer para que aconteça da melhor forma possível, né? Torcer para que ela seja um evento positivo, como está sendo já em muitos setores, aí que ela já começa a refletir positivamente, o que não quer dizer que não possa eventualmente alguém ter opinião. Agora, em alguns casos, pessoalmente, acho que no caso do Romário, é claro, ele está fora do comitê, tem outras figuras brilhando um pouco mais, então eu acho que é mais uma posição eleitoral dele do que propriamente de convicção, e aí nesse sentido eu não acredito que começando a Copa ele vá mudar de opinião, porque a opinião é muito mais política aí do que propriamente de concepção e de evento propriamente.
Deputado Neudi Sareta, muito obrigado pela sua participação conosco no programa especial Analisando a Copa do Mundo. Uma ótima tarde, deputado, e um grande abraço.
Muito obrigado a você, a toda a equipe, a todo mundo que está acompanhando aí a programação. Um grande abraço e vamos torcer aí para que o Brasil possa ser campeão nessa Copa.
Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.